Quando eu saí da sua vida.
Olá, gente, meu nome é Ivan, tá começando mais um Pod Pop Pills com meu irmão Williams. Vai lá, Williams, vamos com você.
Oi, gente, aqui é o Glauber e hoje nós vamos falar sobre Não Para Não, o novo álbum de Pabllo Vittar.
Exatamente. Álbum que saiu. Se você tá ouvindo no dia que estamos lançando o podcast, saiu ontem, né? Não, semana passada. Mas antes de começar, fala os nossos.
Antes de começar, recadinhos rápidos pra você, que esse aqui é o primeiro podcast que você tá ouvindo, acabou de descobrir a gente, corre lá no @podpop_, que tem os trechos dos nossos podcasts e dos nossos vídeos também. Por falar em vídeo, temos um canal, youtube.com.
É um Instagram. Explica o que é o Instagram, você falou que é @podpop_, o pessoal vai descobrir, não vai saber nunca o que é o Instagram.
Você ouviu o que eu falei? Vai pro Instagram.
Você não falou isso? Corre lá pro @podpop_.
Eu vou fazer tudo de novo, então. Recadinhos bem rápidos pra você que acabou de chegar aqui, está conhecendo nosso podcast pela primeira vez. Nós temos mais de 100 podcasts neste site maravilhoso. E se você quiser ouvir trechinhos deles, corre lá pro Instagram, o @podpop_, que você vai poder ouvir trechinhos e assistir vídeos, porque a gente também tem vídeos, porque temos um canal, que é o youtube.com/podpop, não é mesmo, Igor?
Exatamente, você pode se inscrever lá, estamos chegando a 200 inscritos, graças a Deus. E temos também o nosso Facebook, facebook.com/mundopodpop, que cada dia abaixa o número de curtidas. Bem, vamos começar. A gente pode ser que estejamos num regime militar no momento.
Cala a boca, não.
No momento que sair. Porque estamos gravando no dia da eleição, antes de sair o resultado. Então a gente tá com o cu na mão de um senhor chamado Bolsotário ser eleito. Mas vamos torcer pra que não tenha sido e que estejamos felizes.
Bem felizes, ouvindo a Pabllo, né? Começar a comemorar.
Vamos lá, vamos começar o álbum do Pabllo, segundo álbum dele, né,
Pabllo? Segundo álbum de Pabllo Vittar, e dessa vez ele está sob o selo da Sony Music, né? O primeiro álbum lá, o Vai Passar Mal, foi muito bem recebido, tanto pela crítica, o que é importante de se falar, quanto pelo público.
Mas não
só
era
que
de...
ali ele estava independente, né? Ele tinha lá os amigos dele, eles alugaram um estúdio, gravaram, lançaram o CD no formato digital mesmo. Só que agora ele está sob a Sony e tinha aí um grande medinho, né? Porque como você está numa grande gravadora, você tem chefes, você tem produtores grandes, e aí rolava um medinho deles acabarem mudando um pouco da essência da Pabllo, o que graças a Deus não aconteceu. Esse álbum foi gravado em Los Angeles, tanto que ela levou 2 dias só pra gravar, ele já foi com tudo bem amarradinho. Ela
também mesmo... o dinheiro que gasta no estúdio lá, né?
Exatamente, tinha que ficar pouco tempo. A Sony alugou uma casa pra ela, porque foi não só ela como os produtores, que o Gore, que é um dos caras que produz ela, que é o mesmo cara que produziu Banda Walk, produz Karol com K, é um cara bem conhecido no meio pop. E aí foi todo o arsenal, né, de equipe dela. Inclusive, o preparador vocal ficou com ela no estúdio lá, ajudando. Então, foi um CD bem pensado pra bater recordes mesmo. E bater muitos recordes, não é mesmo, Igor?
Exatamente. O pessoal tava pensando que depois que ela assinasse com a gravadora, teria uma queda. Ela sumiu um pouquinho da mídia, só fazendo umas parcerias, uns feats assim, que não fizeram muito sucesso. Mas aí ela lançou o álbum, e o álbum, na primeira semana, ela conseguiu colocar todas as 10 músicas entre os 40 mais ouvidos do Brasil no Spotify. E também no iTunes. E o álbum ficou em primeiro no iTunes.
Lembrando que o iTunes, cada música, em média, custa R$1,99, né? Então, tipo, o pessoal que não... eu não sei como funciona direito o iTunes, mas...
É que nem
que
Spotify, acho que você faz um bando por mês,
É, que eu sei que sei lá.
A gente tem Android.
Mas o que é muito foda o que foi muito foda do primeiro CD da Pabllo é que ela, tipo, ela usa a brasilidade, a ferro e fogo mesmo, porque ela tem muitas raízes diferentes, né? Ela morou em diferentes estados do país, então ela conhece nosso Brasilzão aí de uma maneira bem legal. E aí, no primeiro álbum, ela trouxe muita sonoridade de axé, samba, forró, muito brega da região ali do centro-oeste, do norte. E aí, a dúvida era se ela ia deixar uma coisa mais, tipo, pop farofa, agora que ela tava na Sony, né, que tinha que vender. Mas, graças a Deus, não. Ela continua com essa brasilidade. E é muito legal uma coisa que ela fala quando ela vai analisando faixa por faixa, são 10 faixas no total. Ela fala que ela queria um álbum que a pessoa fosse meio que obrigada a ouvir a música até o final, porque assim, numa mesma música você tem um axézinho, aí ele vai pra um samba, aí tem uma pegada de pagode, né, aí você tem um batuque diferente e tal, numa mesma música às vezes você tem um batidão de balada assim, e aí no fundo você ouve um triângulo de forró, quando você vê já tá um forró, um repente e tal. Então eu achei muito foda esse CD porque ele traz essa mistura, ele trouxe essa mistura ainda mais forte, porque às vezes numa mesma música você tem uns 4 tipos diferentes de gêneros musicais. E assim, todo grupos brasileiros. E a gente tem uma coisa latina também, de rumba, né? De...
Tem um americano também, tem um batidão eletrônico também, tem várias músicas que misturam. E tem ele, ela fez parceria com bastante gente legal, né? Com quem ela fez parceria lá?
Temos Ludmilla neste CD.
Quem mais? Vamos ver.
Dilsinho, que ela conheceu o Dilsinho numa gravação de um programa. Aí eles acabaram cantando uma música junto e ela pensou, nossa, as nossas vozes combinam bastante.
Quem é,
ela
Dilsinho?
Fez o convite. Dilsinho é um cantor aí.
Bacana, bela pesquisa.
Tá em ascensão.
Aí quando eu pergunto se você fez pesquisa, você fala, fiz.
Mas todo mundo sabe quem é Dilsinho. Você que tá.
Não grita perto do microfone.
Ai, de skip. E temos também um feat com a Urias, que é amiga de infância da Pablo, que é uma trans e também canta e tal. Ela tá começando, né, a carreira dela fazendo algumas paródias, digamos assim. Algumas adaptações de músicas famosas, mas a voz dela é bem legal e tal. Então foram três participações bem pontuais, nada de gente explodindo. Acho que só a Ludmilla, que é um grande nome, né? Tinha um rumor de que o Diplo ia produzir mais uma faixa, porque no primeiro álbum o Diplo produziu uma das faixas do Vai Passar Mal, que é o Então Vai. Mas não sei, talvez possa sair um Deluxe Edition aí, com uma ou mais faixas novas, e aí entre elas ser uma produzida pelo Diplo. Mas rapidinho, Igor, em geral, qual é a sua avaliação deste álbum maravilhoso?
Ah, pensei que você não me deixar falar.
Skip.
O álbum, igual o Gabriel falou, é muito bom. Eu acho que, igual o Gabriel falou também, porque o Gabriel falou tudo, é, mescla todos os tipos de música e funciona muito bem. Você não tem uma música que você não goste, assim, todas são muito boas. É claro, depois de um tempo, a voz dela enche bastante o saco.
É umas coisas assim.
Nada aconteceu. Então chega uma hora que você enche bastante o saco da voz dela, que é muito voz fina e começa a ficar meio falso. Mas na primeira, segunda, terceira vez, se você ouve, é bem legal. E se você começa a ouvir umas outras músicas e volta pro álbum, você continua gostando do álbum. Então faça isso, essa é a minha dica. Ouça o álbum inteiro, depois ouça de novo, pare na metade, comece a ouvir umas outras músicas que você já tem na sua lista e volta pro álbum, que você vai continuar gostando.
Pode vir que o DJ tá me chamando.